Bem-vindos ao Pre-Bet Show, part by Betânia. Este é o episódio 136 com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Alex, eu estou cansado, mas dois, super entusiasmado com esta semana europeia. Porquê? Porque eu e o Alex estamos a gravar às 11h30 da noite, após terem terminado todas as meias finais de Conference League, Liga Europa e também da Champions, que foi ontem.
Mas tudo vale a pena quando a alma não é pequena,
ora,
não é,
vai,
Pedro?
Alex, nós
e a alma
isto
de quem nos apoia no Pre-Bet Show certamente não é pequena e obrigado a todos que estão a comentar.
Grande
no
verdade.
Último episódio, mais de 350 likes, mais de 100 comentários.
Recorde de comentários.
Exatamente, vocês foram extremamente audazes, por isso eu vos garanto, neste episódio e nos futuros episódios, certamente seremos também
sem
audazes.
Sem dúvida. Olha, Alex, e vou para ti, deixa-me só dizer isto, antes de dizer lá em casa, uma lista fantástica que tens aí, que é justa,
sim,
para a nossa malta da primeira vez. Nós sempre estamos aqui a primeira vez, é sempre importante de ressalvar aqui no Pre-Bet Show. Tomás Sousa, eu e tu tivemos uma grande semana europeia. O Tomás Sousa diz que teve um grande dia por nos ouvir. Portanto, obrigado, Alex e Pedro, por fazerem o nosso dia melhorar e fazerem-nos ver o futebol de uma forma diferente.
E como disse, esta lista que eu vou elencar é
grande
a primeira vez a comentar, que foi Zé Martins, Rafael Branco, Dani Félix, a Celta com S e Suico, nome muito interessante. Por isso, obrigado a todos que estão a comentar pela primeira vez e também pelo primeiro a comentar que a corrida está on e o JC Janeiro...
7 segundos.
Pole position em 7 segundos, extremamente
audaz. Parecia as mudanças nos boxes na Fórmula 1.
Tentem vencer o JC Janeiro a nível de ser o primeiro a comentar. Tiago Carvalho também, que teve o comentário com mais likes, a expressar o trabalho feito pelo Sporting ao longo de 5 anos.
Nos mercados.
Não é um mercado de transferências que faz esta equipa do Sporting ser das melhores de sempre.
Uhum.
É a consequência de vários mercados e também várias pessoas, como era expectável, logo depois do jogo do Barcelona, comentaram o Alex vai
o Alex
ficar careca. Diogo Barnier, já dá para ver alguém, já dá para pensar em alguém careca. Temos aqui o Diogo Luís, Alex vai rapar o cabelo. E o Francisco disse, estou mortinho para ver o Alex sem cabelo.
Olha, Alex, já que falamos de ti, eu tinha aqui um comentário que me tinha esquecido, que é o do Tiago Carvalho, que diz, fora de futebol, se o Alex investisse em bodybuilding, ia ser um monstro.
Francisco
ainda vamos
Martins
ter o Alex no Men's Health. É um desafio para o Alex.
Francisco Martins, Zena da Base, Alex
nosso, o Francisco Martins já foi nosso convidado, pode perfeitamente pegar o Alex e transformar o Alex num bodybuilder de referência. Comentador já o é. Alex, falavas de alguns, eu também tenho que dizer à malta habitual,
sim,
um abraço também à nossa legião sempre presente de Moçambique.
Espetáculo.
São cada vez mais, atenção, não sei se já nos ouviam todos, mas a comentar são cada vez mais
e continuem a comentar.
Um grande abraço para Moçambique, sem dúvida. Há um abraço para o estrangeiro também,
e
não é?
Também o Filipe Duarte, que estava a viajar para a Áustria,
e
da Austrália o Rego Brian, que diz que nos ouve religiosamente. Por isso, obrigado a todos que fazem este
sem
sonho
dúvida,
continuar, malta. E sejam audazes e comentem, porque nós vamos referir os melhores comentários.
Ora
e
bem,
também os dos primeiros a comentar.
Ora bem, é isso, malta, um grande abraço a todos vocês. E mais uma vez, comentem em tudo deste episódio. Sem
super
problemas.
Super episódio que nós vamos ter. Se querem futebol nacional, foi no episódio passado. Mas neste é futebol internacional.
Exatamente.
Em grande, a falar de Conference, Liga Europa e também da Liga dos Campeões.
E ainda de um El Clássico vem aí, escaldante.
Exatamente.
Fiquem aí até ao final.
Fazemos o melhor 11 do século do Real Madrid e do Barcelona.
Juntos.
Esperem para
complicado
ver. Vai
complicado
ser muito, um desafio super difícil.
Falem desafios, malta. Continuem a lançar os vossos desafios que eu e o Alex apontamos todos.
Todos.
E vamos fazendo um ou outro, dependendo dos episódios. Portanto, continuem a lançar os vossos
não
desafios.
Não esquecer o Francisco Mota, do 11 subvalorizado da Liga.
Exatamente.
Que foi muito referenciado. Mas sim, Pedro, falando da Conference League, porque tu tiveste extremamente audaz nos comentários do Fiorentina
grande
contra
jogo,
o Real Betis. Real Betis, pode ter expectativas de vencer o Chelsea?
Alex, eu acho que tem. Eu digo-te assim, na minha opinião, está 55-45 para o Chelsea.
Ui!
Não é um favoritismo assim tão grande para mim.
Sim, sim.
Do que vi deste Betis e acompanhei bem a carreira deste Betis na Conference League. E um Chelsea que ainda não teve um desafio a sério na Conference League, na minha opinião. Portanto, parece-me que vai encontrar na final o seu primeiro desafio, enquanto o Betis já teve. E parece-me que esta equipa de Pellegrini está muito bem. É um trabalho de anos,
sim, sim,
como
sim
sabemos. É um Betis que tem ganho tarimba europeia com Manuel Pellegrini nos últimos
verdade
anos. Que, pela La Liga, já garantiu que vai estar na Europa na próxima época.
Verdade.
Pela La Liga.
Uhum.
Portanto, vai com esta Conference com tudo e com dois jogadores, Alex, que estão numa forma absolutamente estonteante. Isco é o farol daquela equipa.
Capitano.
É um capitão, é uma referência.
Sim.
O jogo que Isco faz, hoje
um
em
orgulho,
Florença,
um
sem bola, na raça,
100%.
Com coração, com bola, sabemos que Isco é um virtuoso, pega nela, mete onde quer, faz o que quer.
Subvalorizado.
Subvalorizado Isco, por causa das lesões. É pena.
E por ser, por estar na sombra de um grande Real Madrid,
verdade,
não é?
Verdade, aquele Real Madrid. Por outro lado, Anthony. O que Anthony está a fazer?
O Anthony tem a possibilidade de vencer a Liga Europa e a Conference League na mesma época.
É verdade.
Só um jogador como o Anthony acontece uma coisa assim, Pedro.
Eu digo que é um jogador audaz, o Anthony. O Anthony é um jogador audaz.
E quem não viu o livro que Anthony marcou, o primeiro gol do jogo...
Aldeguer.
Espetáculo!
Aldeguer.
Alguém que treinou com ele no Man United.
É Anthony vai, em 3 jogos seguidos, a marcar golaços de fora da área.
Um golo e uma assistência. Fulcral,
ele
fulcral.
Leva 9 golos, 6 assistências na época, pelo Betis na época não, desde o final, desde início de fevereiro só.
13 envolvimentos de gol. 13, a forma brilhante que está tem de ser
mencionada. Tem que ser realçada, sem dúvida.
Eu acho que o Betis ainda vai vencer o Chelsea. Mas sim,
eu posso dizer
lá
aqui,
para
eu
a frente
gostava,
já falamos.
Eu gostava que o Betis vencesse
quem
o Chelsea.
Quem não, não é? Quem não?
Depois eu sei que eu gostei do Chelsea vencer no início da época, tu também, creio
sim,
eu,
sim, sim.
Na Conference, mas era um gostinho que nos dava.
Eu
o
acredito
Betis
que vence. Os adeptos do Benfica, com aquilo tudo do Enzo e tudo mais, se calhar que estão pelo Betis
pelo
também.
Betis.
Mas falando da Liga Europa,
vamos à Liga Europa,
a final da Liga Europa tem muito Sporting, Pedro, porque há Pedro Porro, Ruben Amorim, Ugarte e Bruno Fernandes, todos na final da Liga Europa, e tem de ser mencionado, e ninguém estava à espera. Sim, Ruben Amorim na Premier League, o Man United não está na melhor forma.
Um desastre.
Um desastre autêntico. Mas a Liga Europa é uma nova oportunidade para esta equipa que está... É a única equipa em competições europeias que ainda não perdeu.
Verdade.
Isto é surreal. E Ruben Amorim está na sua primeira final europeia de carreira.
Verdade.
Quantos jogos é que ele perdeu em competições europeias esta época?
Zero. É que no Sporting faz os jogos fantásticos na Champions, exatamente.
E vence o City 4-1.
Vence o City, exatamente.
É histórico.
Verdade.
E agora, na Europa League, na Liga Europa, não perde ninguém.
É uma época europeia. Olha, então, se pegarmos em competições europeias, é uma época europeia ao nível do Ruben Amorim, que eu e tu sabemos
sim.
A época de Premier não é, é um desastre, como já dissemos, e tu sabes que eu tenho sido aqui muito crítico de Ruben Amorim na Premier, mas tenho que lhe dar este mérito. Ele diz, boca aberta, sem problemas nenhums, que sabe o desastre que está a ser a Premier.
E que seria a pior equipa a vencer, a pior equipa da Premier League a vencer a Liga Europa.
Para, não tenta enganar ninguém. Ele admite, está aos olhos de toda a gente, está aos meus olhos e aos teus. E ele admitiu isso, eu gosto desse assumir de culpa público.
Mas
gosto disso.
Mas sabes o que é que eu acho
é assim
que o Ruben Amorim
é
transmite ao grupo? É verdade, exatamente. E sabes que eu acho que o Ruben transmite ao grupo uma oportunidade com a Liga Europa. Porque
claro,
quais é que são os jogadores que estão-se a destacar? Casemiro, Bruno Fernandes, Mason Mount a destacar-se neste último jogo. Maguire é uma oportunidade de mudar a sua trajetória no Manchester United. Não é numa Premier League que é um conjunto de jogos. Tem de haver consistência se vais vencer a Premier League.
Ainda não tem.
Exatamente. E mesmo com a Champions League, se vencer a Liga Europa, eu não estou com expectativas que o United vença a Champions e a Premier League num só mercado de verão. Não acontecerá. Por isso é step by step,
eu
passo a passo.
Eu vejo o United a lutar a sério pela Premier League na segunda época e meia. Ou seja, Ruben entrou a meio desta época, fará mais uma. Quando digo lutar a sério, vai estar em primeiro ou em segundo até ao final do campeonato. Não parece que será já na próxima época. Acho eu.
Eu também acho isso.
Só na outra.
Com garantias, 100%.
Só na outra.
Sim.
Outra.
E também vamos ver se o mercado de verão que o United vai fazer. Porque com a Liga dos Campeões vai abrir os cordões à bolsa.
Se o United ganhar, exatamente. É muito importante. Olha, para o United e para o Tottenham, para os dois... que estão ambos, o Tottenham também está terrível na primeira liga.
E no confronto direto, Tottenham-Man United desta época, são 3 vitórias para o Tottenham, 0 empates, 0 vitórias para o United. O Tottenham está a vencer 3-0.
É verdade. E portanto, quer para um, quer para o outro, é importantíssimo, fulcral, para salvar a época, mas para encarar a próxima época, como disse o Alex, com outros olhos para o mercado.
Sim.
Porque quem ganhar destes dois vai à Liga dos Campeões.
Exatamente.
E isto é importantíssimo. Deixa-me dar aqui uma nota porque falaste em mercado. Há um jogador, Alex, que falávamos há pouco em off, que tu gostas e eu gosto muito, e eu parece-me que o Ruben Amorim também gosta. Porque vê nele aquilo que pode ser o seu pote. Nos posicionamentos e na relação que tem, na chegada que tem à área e na relação que tem com o golo e com o último passo, que é
Mason
Mount.
Exatamente.
Mason Mount marcou contra o Brentford, marcou agora para a Liga Europa 2 golaços.
Agora são 4 golos. 50% dos golos do Mason Mount foi neste jogo.
Exatamente. O Mason Mount... em forma, fisicamente, é um jogador que, como titular ou a partir do banco, pode ser muito importante para 30, 40 jogos para o Ruben Amorim.
Concordo. E depois tens os jogadores tipo Lenny Yoro, Amad Diallo,
esses jovens,
Rasmus Højlund, estão-se a valorizar
agora.
Porquê? Porque
passado
a estrutura
muitos meses.
Já, exato, a estrutura já está a aparecer,
sim,
os posicionamentos, a forma de jogar. Por isso, sim, é um trabalho de muito tempo, mas vamos ver. Man United Tottenham. Fiquem para ver nos futuros Private Shows. Não, eu estou Man United.
Eu também estou.
Porque, mas a verdade é, Pedro, e isto acho que é uma boa ponte, nós podemos ver o Harry Kane vencer um troféu pela primeira vez na carreira e o Tottenham vencer um troféu pela primeira vez em muitos anos.
Em muitos anos.
Pode acontecer na mesma época.
Isto pode ser um ano...
Isto é a beleza do futebol.
Brutal. É verdade.
Semifinal com o Bodoglimt. É tanta coisa. E sim, o PSG poderá se tornar... ganhar pela primeira
exatamente.
Vez a Champions League. Eu até hesitei a dizer
e
isso.
E o Betis na Conference, o Betis nunca chegou a uma final, Alex.
Olha.
Portanto, se ganhar, ou seja, tu podes ter Betis, Tottenham e Paris Saint-Germain a fazerem coisas inéditas.
Exatamente, a fazer história.
No caso do Tottenham não é inédito, mas é histórico porque já não é há muito tempo.
Exatamente, mas é merecido. E começando aqui na Champions League, eu quero mesmo falar de Luís Henrique. Porque o que Luís Henrique fez com este PSG tem de ser louvado devido à superação. Toda a gente sabe a história do Luís Henrique. Infelizmente, nossos pésamos, porque a filha morreu com 9 anos. E conseguir superar uma dor destas
e forma
usar
como
motivação. É motivação. A filha dele...
Luís Henrique é um baluarte, um exemplo para todos nós. Não
exatamente,
tenho
exatamente.
E eu adoro como treinador. Nós aqui avaliamos-o como treinador, mas a pessoa e o treinador confundem-se naturalmente.
E Thomas Tuchel chega à final da Champions League em 2020, não a vence. E eu acho que o PSG vai vencer esta.
Eu acho que o PSG vai vencer esta. Produção, é um quarto para a meia-noite, mas... Já temos barbeira para lavrar, não é? Com máquina de barbear, com lâmina. Escolhes, Alex, lâmina, máquina de barbear. Mas, olha, eu dou-te à vontade.
Mas mais uma coisa que demonstra esta beleza do futebol e que não é previsível é que Kylian Mbappé vai para o Real Madrid, não há Lionel Messi, não há Neymar.
E o PSG vai à final.
E não vai vencer a Champions League.
Vai vencer a Champions.
Mas o que é que tem, Pedro? Tem o João Neves. E nós sabemos que o João Neves é dos melhores médios do mundo desde o início da época. E é uma beleza ver o mundo todo a respeitar um jogador que devia ser titularíssimo ao lado de Vitinha na nossa seleção. E se o PSG vence a Liga dos Campeões, é devido a Vitinha e o João Neves ser o melhor meio-campo na competição. Sem dúvida alguma.
É a forma como eles os dois se complementam e ainda libertam Fabián Ruiz.
Surreal.
Aliás,
golaço de Fabián Ruiz.
Assim, para mim, o melhor do gol é a recepção do peito. Aquela recepção é um drible. Esse meio campo que tu dizes, Alex, para mim é fantástico. Concordo contigo. Os dois complementam-se muito bem. Juntas Fabián Ruiz e aquilo ainda funciona melhor. E depois, nós já demos este mérito aqui e eu tenho que voltar a dar. Jogadores como Pacho, jogadores como Nuno Mendes, como Vitinha, como João Neves, como Désiré Doué, como Barcolá. Isto são contratações, como Gonçalo Ramos, que é um suplente de luxo do PSG. Sim. Tudo isto...
Há Luís Campos.
O catapultar de Ousmane Dembélé.
Sim.
Tudo isto é a cabeça de Luís Campos e a cabeça e o campo de Luís Henrique.
Exatamente.
É, o PSG percebeu, e Luís Campos e Luís Henrique à cabeça, que tinham que precisavam de jogadores que querem ainda, que têm muita fome, que querem comer muita bola ainda, para... terem fome de títulos.
E o João Neves é o jogador com mais desarmes desde... com mais desarmes desde Gattuso. Desde Gattuso, que era um raçudo do meio-campo. Em 2007-2008. É o primeiro até com 57 desarmes.
Quase há 20 anos.
Isto é um espetáculo. E falaste em Dembélé. 45 jogos, 33 golos, 10 assistências. Por isto é que Dembélé está a ser mencionado para a Bola de Ouro.
E mais uma vez, muito bem PSG. Meteu o Dembélé como a principal referência da equipa.
Exatamente.
O Dembélé antes jogava na sombra do Neymar, do Mbappé, do Messi.
E o PSG, nesta Liga dos Campeões, vence o Aston Villa nos quartos de final, vence o City na fase de grupos, vence o Liverpool na ronda
Premier
16.
Premier League vieram todos.
E agora vence o Arsenal nas meias finais.
Sabes o que é que se diz em França? Tu vas tomber.
E quando for a Supertaça Europeia na próxima época, vamos comentar que o Ruben Amorim vai vencer o Luís Henrique. Porque há 4 anos, não se esqueça, que o Ole Gunnar Solskjaer venceu PSG de Kylian Mbappé, com o Rashford a meter a mãozinha em Kylian Mbappé na cabeça. Mas falando aqui do outro lado do Inter, isto vai ser o primeiro confronto na Champions League de sempre entre o PSG e o Inter.
E há 20 anos, desde a final entre o Futebol Clube do Porto e AS Mónaco, Alex, que não tinhas uma final em que não estivesse ou um clube inglês ou um clube espanhol ou um clube alemão, neste caso o Bayern, na final.
Portanto,
ou seja, este duelo franceses contra italianos é inédito. Desde o Porto-Mónaco isto não acontecia.
Eu tinha visto isso. Isso é interessantíssimo. E outro facto interessante
há 20 anos.
É que esta equipa do Inter de Milão tem 8 jogadores no plantel que estiveram presentes na final de 2023. Uhum. Estamos a falar de nomes como Barella, como Bastoni, como Dumfries, como a Sérbi, que marcou o gol crucial.
Muita experiência nesta equipa.
Sanyanoglu é uma equipa que acredita neste projeto, acredita em Simone Inzaghi.
Está há anos aqui.
E acredita que vai vencer a Liga dos Campeões. Uhum. Depois de 15 sem anos dúvida. Sem vencer, esta equipa do Inter é um espetáculo de ver. E eu quero dar só um dado especial. A dupla Di Marco e Dumfries está envolvida em 40 gols esta época. Não é por acaso.
Lembras-te quando falámos aqui na divisão dos quartos de final? Eu lembro disto, eu dei o moto, tu foste também na mesma opinião que eu. Nós temos principais destaques do Inter. Um dos principais destaques, espectadores do primeiro show, são os dois alas em simultâneo. Di Marco e Dumfries. É uma equipa que é acutilante ofensivamente, segura defensivamente. Bem, atenção, sofreram muitos gols porque acontece este Barcelona, e aqui tem que dar a palmatória ao Alex, a mão palmatória, este Barcelona que é uma máquina trituradora ofensiva. Não há questão.
E eu não quero agora, falar de arbitragem,
Não falemos. Falemos do futebol bonito e do que chegou.
Estou pertinho.
Agora, o que é facto é que este Inter de Milão, já há muitos anos esta parte que, na baliza, sim, na defesa, no meio-campo e no ataque, eu digo-te aqui, Sommer, Bastoni, Barella e Lautaro Martínez, estes quatro, um por setor, são dos melhores nas suas posições.
E Di Marco.
A nível mundial. E Di Marco também. Uhum. Sim. Eu, são dos melhores,
e até
Alex.
Atrevo-me a dizer Sanyanoglu.
Se tu fores a ver, ou seja, mas estes quatro que eu te disse, ou estes cinco de Di Marco, estão no top 5 das suas posições.
E Simone Inzaghi.
E Dumfries também.
Exato. Dumfries. Imagina o Dumfries no Man United.
E Simone Inzaghi, top 5 treinadores também.
Top 3 para mim.
Top 3
para
também.
Mim, Simone Inzaghi, sim. O que ele está a fazer, a cultura que o Inter tem, é trabalho do treinador, e não é por acaso que Simone Inzaghi, uhum, nos últimos 3 anos, duas finais da Liga dos Campeões.
E títulos internos.
E é a melhor equipa do mundo a jogar com 3 centrais.
O sistema 3.
Sem dúvida alguma.
Dúvida nenhuma. Sem dúvida. E consegue uma coisa que eu adoro, que é, joga com o sistema 3 centrais, junto a dois avançados, Lautaro e Thuram, com funções diferentes, e eu adoro ver esta equipa. Tu falavas da cultura que Inzaghi implementou nesta equipa, concordo, e eu digo, esta equipa do Inter é uma equipa de culto.
As movimentações sem bola, o compromisso no posicionamento, são os jogadores que ouvem o treinador e sabem exatamente o que
arrisca,
fazer.
Não é?
Há muita preparação. Muita preparação. E isso é do treinador Simone Inzaghi.
Sem
por
dúvida.
Isso digam nos comentários do YouTube quem é que acham que vai ganhar a Champions League, Liga Europa e Conference League. Nós garantimos que
não em futuros
private shows
vamos
ser audazes e dizer as nossas previsões.
Exatamente, Alex. Exatamente.
Mas Pedro, audaz também vai ser o Barcelona-Real Madrid este fim de semana.
Este é que é difícil.
Eu estou excitadíssimo para este jogo, porque sim,
porque
eu sou um pouco colher esta época. Com os jogadores que estão-me a inspirar, não é? Tantos jogadores do Barcelona.
Eu não sou merengue, tu sabes que eu não sou.
Sim.
Não tenho assim um clube declaradamente em Espanha.
Uhum.
Gosto de alguns. Betis, Atlético, Valência.
Tu és Atlético de Madrid, pai, Pedro. Eu não vou dizer nada.
Este ano apoiei o Atlético de Madrid, confesso.
Ah, estás a ver?
Mas em termos de gosto, até às piadas ao Betis, ao
Atlético. Tu não privaste isso. Eu estava aí com um cheirinho de Atlético de Madrid.
Mas isto para dizer o quê, Alex? Eu acho que este clássico, o Real Madrid ainda tem uma palavra a dizer no campeonato.
Ah, Pedro.
Se calhar.
Tem uma palavra a dizer. Está a 4 pontos.
Ganhando,
não há dúvidas.
Fica
mas ganhando, o Barça ganha o campeonato. E eu acho que...
Ah, não,
pois,
claro. E mesmo o Barça empatando. Não ganha, mas fecha.
Em casa, o Barça... Mas isto é o outro lado.
Pela linha no ano passado.
É o outro... Exato, é o outro lado. Mas é o
mas
outro
era uma equipa, era uma equipa muito menos segura. Não tenho as dúvidas.
E era sem Hansi Flick.
Concordo contigo.
E outra coisa também...
é que, provocar só.
É que sim, da Liga, o Barça tem 91 golos marcados, o Real 69. E o Barça deu 4-0 no Santiago Bernabéu na primeira ronda, e agora na segunda é em casa do Barça, e eu não creio que em Monchique vai ser uma história
e na Copa
diferente.
Do Rei também
na Supercopa, na Copa del... mas a Copa del Rei foi 50-50. Foi um grande jogo.
Acho que foi o jogo mais equilibrado entre os dois este ano.
E eu tenho de dizer isto, a meia-final do Barcelona-Inter de Milão foi a melhor meia-final de Champions League que eu vi na minha vida.
Eu também.
E depois tens
pelo espetáculo e pelo choque tático.
E vês isto, os melhores jogos desta época no futebol, a nível de clubes, foram todos Barça.
É verdade.
O jogo com o Benfica do 5-4, uhum, o 4 igual do Barcelona com o Atlético de Madrid, aquela remontada
sim.
surreal. E sim, agora temos este jogo de Inter.
É verdade.
As duas eliminatórias foram incríveis.
Sim, a Copa do Rei contra o Real Madrid também foi um jogaço.
Exatamente, em prolongamento.
E eu aqui, Alex, tu vais gostar de ouvir isto. Eu vou dizer isto. De facto, esta equipa do Barcelona é uma equipa entertainer.
Exatamente.
É impossível a pessoa não se divertir a ver este Barcelona de Hansi Flick.
Exatamente.
E portanto, eu gosto de ver isto. Também te digo, também é uma equipa de culto.
Uhum.
É uma equipa que, independentemente do adversário e do minuto do jogo, defende alto, altíssimo.
Sim, a linha alta.
Defende
sim.
A linha alta.
Fora
é uma
jogo.
Equipa que quer pôr em fora de jogo os adversários, que quer recuperar a bola muito alta e de forma rápida. é uma equipa vertical. Eu gosto, atenção, eu não tenho identificação com o Barcelona, uhum. Achava mesmo que o Inter ia passar, porque o Inter é uma equipa
bramada mesmo. O Inter não passava se o Balde estivesse a jogar, na minha opinião, apesar do Gerard Martino ter feito
bem,
um grande
jogo, muito bem, atenção.
Mas houve outra coisa, Ronald Araújo entrou e pecou. Não podia acontecer aquilo. Uhum. Ele não podia fazer esse tipo de decisões.
Tal como
e já,
contra o PSG.
E se forem a ver, se meterem Luís Henrique ou Ronald Araújo no YouTube...
O vídeo ele explicar, não é?
Os vídeos do Luís Henrique a explicar qual é o ponto fraco do Barcelona é sempre a sair
é
a jogar,
deixar a sair
o,
a jogar Ronald o Ronald Araújo.
Não é por acaso que Íñigo Martínez e Pau Cubarsí é a dupla titular e deve
e
ser a dupla titularíssima.
Ao Barcelona.
Só
sim.
Que infelizmente o Íñigo Martínez estava amarelado, uhum. E por isso é que saiu mais cedo. Mas sim, Frenkie de Jong fez um excelente jogo.
Voltando...
Eu acho que Flick perde o jogo devido às substituições.
Voltando ao El Clássico, Alex, será que este Barça ainda vai chegar ao nível de golos daquele Real Madrid triturador de Mourinho, que ultrapassou os 100 golos e os 100 pontos?
Olha que sim, se calhar sim, Pedro, acho que sim, e se calhar este jogo com o Real Madrid vai contribuir para isso.
Para isso tem que ganhar. Se ganhar é campeão.
Eu acredito que vai ganhar este jogo.
Se empatar, tem o título no bolso.
Sim, sim, sim.
Portanto, eu acho que o Real Madrid tem que ir com tudo. Para mim, o Real Madrid, honestamente, tem que adotar uma postura completamente ofensiva, Alex. Ou seja, podemos ter um jogo espetáculo, porque o Barcelona joga assim sempre.
É verdade.
O Real Madrid, honestamente, neste momento não tem nada a perder.
Eu acho que o Real Madrid não sabe a sua própria forma de jogar agora.
Mas
está um pouco perdido.
Concordo.
Está um pouco
concordo
perdido.
Concordo contigo. Agora, não concordas comigo? Pode ir para este jogo sem complexos, porque já está a 4.
Imagina, se
pior
o Real Madrid...
que isto não acontece. O empate não serve. Então já para ganhar para cima do Barcelona... E isto vai dar um jogo com muitos golos, eu acho.
Se os Galácticos ganharem este jogo, é devido a individualismos. É devido a exibições sim. Individuais
o
do
Barcelona
Vini,
também,
ou do Bellingham, ou do Mbappé, surreais.
O Barcelona também, mas há aqui uma força coletiva do Barça que o Real Madrid não tem, concordo contigo.
Mas força concordo. Vai ser aqui, Pedro,
aí é
uma força de vontade. Tu vais ter de dizer a ti aqui o teu melhor 11 do século, combinado com o Real Madrid e Barcelona.
Isto é muito complicado.
É, pois é, pois é.
Repensem só... Neste século XXI...
Qual é a tua tática?
Nos 4-3-3.
Eu fui bateiro. 4-4-2.
Produção, par.
Eu fui bateiro.
Ele vai em 4-4-2 e eu vou em 4-3-3. Estão a fazer queixinhas todas.
Então diz aí o teu primeiro 11 e depois vou eu.
Aí, ó Alex, agora tramaste-me. É, tiras um do meio campo, não é? E metes mais um do ataque.
Exatamente.
Epá, é espertalhão. Estiveste bem, pronto. De facto, eu e tu não combinamos qual era o sistema.
Não, nós não combinamos, nunca as dinâmicas.
Os jogadores nunca combinamos. Às vezes dizemos, olha, Alex, tem que ser em 4-3-3.
E comenta no YouTube quem é que é obrigatório estar no melhor 11 do século combinado entre Real Madrid
e
Barcelona.
Eu vou dizer assim, 11 combinado do século XXI entre Barcelona e Real Madrid, a meu gosto. O que fizeram, mas também a meu gosto.
Uhum.
Vou em 4-3-3 com Courtois na baliza. Defesa a 4 com, da direita para a esquerda, Dani Alves, Carlos Puyol, Sérgio Ramos e Marcelo. Meio campo com 3 médios. Sérgio Busquets, Andrés Iniesta, Luka Modric. Trio de ataque com Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Luís Suárez.
Interessantíssimo. O meu melhor 11 do século Barcelona-Real Madrid. Está super curioso. Tenho Casillas na baliza, Dani Alves, Sérgio Ramos, Carlos Puyol e Roberto Carlos à esquerda. Depois, o meu meio campo tem que ter Busquets, Xavi e Iniesta com um médio ofensivo. Ronaldinho Gaúcho, e na minha frente de ataque tenho Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Eu não tenho Benzema, não tenho Suárez, não tenho Bale, não tenho Neymar, porque sim, Ronaldinho para mim foi um jogador estratosférico naquela altura. Sai Figo do Barcelona para o Real Madrid,
para o Real,
mas não
para anos antes, e
Ronaldinho,
o Ronaldinho do PSG.
Vai para o Barcelona e muda a trajetória do Barcelona.
Ô Alex, eu vou dizer aqui, quem é que do teu 11 eu queria que o Casillas, eu gosto mais do Courtois, é uma questão de estilo.
Mas
Casillas é histórico.
À frente de Xavi.
Ah, Modric é histórico. Sim.
Pensa a bola dor, mas para mim não foi
e
melhor.
E eu queria eu queria colocar aqui um meio termo entre Barcelona e Real Madrid no meio campo também.
Ok.
E portanto destaquei, busquei a Iniesta daquele trio e tinha que destacar ou Modric ou Kroos, até se fosse mais atrás, ou Zil no Real Madrid, ou se eu fosse mais para trás. E este, o que é que me custa mais deixar de fora? Sabes quem são?
O Zidane e o Ronaldo.
Zidane,
Ronaldinho. Mas o Ronaldo fenómeno.
O Ronaldo
não,
fenómeno
Ronaldinho
foi, não.
É um erro.
Ronaldo fenómeno, eu deixo de fora, vou explicar porquê. Ele rebentou no Barça.
Não, foi
na Série A. De 90.
É igual ao Zidane. É Zidane e Ronaldo fenómeno, é
foi
Série A.
Foi mais na Série A do que em Espanha.
Completamente, Pedro. Completamente.
O Ronaldo fenómeno, em Espanha, mais no Barça do que no Real Madrid.
Mas
e século XXI foi Real Madrid.
Mas digam vocês nos comentários
agora,
qual
Ronaldinho,
é que é o melhor 11
custou,
que verem, e qual é o vosso melhor 11.
Custou.
Quem é que é obrigatório? O jogador que me custou mais e era o primeiro substituto da minha equipa não era o Modric, era o Toni Kroos. Pessoalmente
e
falando.
E custou-me o Roberto Carlos também.
Ah.
Mas eu por uma questão de estilo, adorei o Marcelo, adorei o Roberto Carlos também, mas vocês puderam perceber, isto são craques, craques, craques. Alguns deles foram bolas de ouro.
Bem, e desafiante, este, e nós, eu sei que nós já dissemos no passado, desafio, top 5 da posição.
Não, mas este é o pior. É o pior e o melhor
este
neste
é
caso.
É de facto o pior, não, o pior e o mais difícil, é pior, o melhor.
O pior e o melhor, é isso, é o pior no sentido em que é mais difícil.
Exatamente.
Este é tough. É. Tough
os
one.
Top 5 pontas de lança esta temporada, Pedro.
Oh, Alex, e aqui, voltar a explicar às pessoas. Top 5 pontas, porque nesta posição acho que é preciso dizermos isto. Sim, tendo em conta a atualidade, esta temporada, o que fizeram, o que estão a fazer. Dois, claro que isto é subjetivo, portanto, alguns são mais do gosto do Alex, outros são mais do meu gosto.
Exatamente.
Então, simples quanto isto.
Então, quem para ti é o quinto lugar?
Quinto lugar desta época, Alexander Isak.
Eu vou com Lautaro Martínez. Quarto lugar?
Quarto lugar, eu vou com Vítor Gyökeres.
Eu vou com Kylian Mbappé. Terceiro lugar?
Eu vou com Lewandowski.
Eu vou com Víctor Gyökeres. Segundo lugar?
Lautaro Martínez.
Eu vou com Lewandowski. E primeiro lugar? Harry Kane. O melhor ponta de lança esta época.
Acordamos sempre do primeiro, nós. Juro que nós não combinamos nada.
Não, nós nunca combinamos, pessoas. Nunca combinamos, mas é um mérito.
Gyökeres tinha que estar sim ou sim no top 5.
Top 3
era um escândalo não estar. A minha dúvida entre Gyökeres e Lewandowski foi porque, de facto, e aqui
não
o Gyökeres...
Não tens Kylian Mbappé.
Não
tens Kylian Mbappé.
Vou explicar.
36 golos marcados.
Vou explicar. O Lewandowski, Gyökeres, Lautaro e Harry Kane, eu tinha que pôr estes quatro.
Tu foste audaz em não meter o Kylian Mbappé em um dos teus top 5. E eu fui audaz em não meter o Haaland. Ah não, nós fomos audazes em não meter
o Haaland. E ilusionou-se, mas só repara, o Alex, o Mbappé, vou ser muito sucinto. Lewandowski, Gyökeres, Lautaro e Harry Kane, pela importância que tiveram, Lewandowski, por exemplo, na Champions, na La Liga também, o melhor marcador de longe, a importância que tiveram individualmente com números, mas também para o coletivo, chegar onde chegou
o
no
Inter.
Final da época,
sim,
o Inter
sim.
Lautaro, para mim é a cara deste Inter. Harry Kane, jogador zaço, craque sempre,
um dado
para mim é o mais completo.
Dizer, Lautaro Martínez na Champions League, marca na ronda 16, marca nos quartos, marca na meia-final, e se o Inter vencer, é de facto com um gol de Lautaro Martínez também.
Porquê que eu pus Isak?
Eu entendo.
Eu sou mais exigente com o Mbappé do que com o Isak. E o Isak está a fazer uma grande Premier League.
Eu entendo.
O Mbappé tem bons números, mas não está nem de perto nem de longe do que eu e tu achamos que ele pode dar.
E
portanto, é o meu castigo. A Mbappé é não pôr no top 5.
Eu não tenho nenhum avançado da Premier League no meu top 5, mas sim, indo com o que estás a dizer, Alexander Isak, esta temporada, foi o melhor ponta de lança da
Premier
League.
É isso,
sem dúvida. À frente, Erling Haaland vence um troféu para o Newcastle pela primeira vez em mais de 50 anos. Foi
sem
algo
dúvida.
Histórico na cidade. Por isso, sim... Isto.
Já reparaste?
Já sei que as pessoas vão se passar com o facto de não termos Gyökeres à frente, Haaland, Mbappé.
Mas é inegável,
é
quer dizer.
É botador, talvez, não é?
Provavelmente poderá vir a ser botador, exatamente.
Espetáculo.
Olha, já reparaste que, com a idade da Liga Portuguesa, nos defesas esquerdos tínhamos carreiras no top 5, eu, neste caso, e nos pontas de lança temos os dois Gyökeres.
Exatamente. Liga Portuguesa, muito talento. Eu tive Morta Nulma no meu quinto lugar.
Tiveste uma, aliás, também médios tive uma nos médios, exatamente. Portanto, três jogadores da Liga Portuguesa em alguns dos nossos top 5 de posição do melhor ano.
E agora eu vou desafiar todos nas jornadas a prever, porque eu não acredito que ninguém vai acertar todos neste.
Eu também acho que não.
São muitos jogos e muito imprevisíveis.
E audaz, vai ver aqui apostas audazes.
E começando aqui na Premier League, Bournemouth Aston Villa, isto é muito difícil de prever, um Unai Emery contra Iraola, um duelo de treinadores espanhóis.
É por isso que eu vou X. Eu vou ser conservadorzinho aqui.
Eu também vou X, Pedro.
Alex, ainda em Inglaterra, Newcastle-Chelsea, grande duelo também. Eu vou um,
Newcastle.
É porque o Chelsea...
Jacob Murphy, Harvey Barnes,
Alexander,
estão todos em boa
Isaac,
forma.
E, o nosso Gordon de volta.
É verdade, está em estudo de forma
Newcastle. Há muitos jogadores em boa forma no Newcastle. Eu vou no Newcastle 1 também, não é?
Também.
Man United, West Ham.
Olha que o West Ham também não ganha jogos há mais 10 jogos, penso eu. Está muito má forma
só que
também.
Só que chama-se Premier League e Man United.
Mas eu vou acreditar no Ruben.
É.
Man United.
É.
Vou um Man United.
Eu vou uma Man United também.
Com um gol de uma jovem promessa, quiçá, vamos ver.
Alex, Liverpool, Arsenal, o grande jogo.
Empate.
Um grande clássico de futebol inglês.
Empate.
Eu vou Liverpool.
Com um gol de Salah?
Salah marca. Salah marca.
Já está dito, está dito.
Salah marca, e Liverpool ganha.
E aqui temos agora uma...
Monaco-Lyon.
Monaco-Lyon.
Em França, a grande luta está pelos lugares europeus.
Uhum.
Monaco-Lyon é um grande clássico do futebol francês.
Eu vou X.
Eu vou Lyon 2.
Ah, dou Lyon 2.
Acho que eu gosto muito de Paulo Fonseca.
Tu gostas é muito do Ryan
Lyon
Cherky.
Lyon 2 e a Ryan Cherky a fazer maravilhas. Exatamente,
sabia,
Alex.
Sabia.
Olha, neste jogo temos odds para dar.
Ah, sim,
que é o
sim.
Clássico.
Barcelona-Real. Oi. E a Betan concorda comigo. Barcelona 1,87 e eu vou Barcelona 1.
Tu vais Barcelona 1.
Ah, Pedro, para lá. Vá lá, Pedro.
Alex.
Vá lá.
Eu vou ao Real Madrid 2.
Ai, Jesus. 3-40 está
então, hora aqui vou ser honesto. Eu não acho que o Real Madrid vai ganhar, mas quero ir nisto também para uma batalha contigo. Vou ao Real Madrid 2, 3-40 para o Madrid.
É batalha na Caracada, é batalha no El Clássico, é batalha em todo lado. É batalha no título de Portugal também.
Exatamente. Preciso. Também discordamos aí.
Digam quem é que acham que vai ganhar esta batalha.
Olha,
também,
Alex,
não é?
Na Alemanha temos um derby.
Decisivo.
Um derby decisivo. Mais para o Dortmund do que para o Bayer Leverkusen.
Ah, sim, sim.
Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund.
Eu vou X neste jogo, porque o Dortmund está em muito melhor forma e o Leverkusen, depois de garantir que não vai vencer a Bundesliga...
Já não sobe nem desce daquele lugar, eu vou Borussia Dortmund.
Eu vou X. Eu ainda acho que o Leverkusen em casa vai dar que falar.
Consigo perceber.
E depois
para fechar
aqui...
isto, é um grande clássico de futebol neerlandês e que tem importância para o título.
Exatamente, porque se o Feyenoord vencer o PSV em casa, Ajax... tornar-se-á campeão, ou estará muito perto, mas eu acho que vai ser já campeão.
Confirmo já
Feyenoord, a odd é 2.60, empate 3.55 e PSV 2.42. Há tanto talento nestes jogos.
O Ajax.
Igor Paixão no Feyenoord, Hartmann, Anko, dos melhores centrais fora das top 5 ligas, e um PSV, Johan Bakayoko, Luke de Jong, uma ponta de lança super valorizado, e sim... Não, Alain, que é um excelente nome. Atrevido este jogador.
Olha, Alex, neste momento estão jogadas 31 jornadas. Acaba a Eredivisie, a Liga Neerlandesa acaba à 34ª jornada.
Sim, sim, sim.
Nós vai-se jogar a 32ª. Faltam 3. A Ajax tem 3 pontos de avanço para o PSV, já teve muitos mais. E, portanto, se o Feyenoord ganhar, encaminha, dá de bandeja assim o título.
Exatamente.
Ao Ajax, que recebe o Nijmegen.
Exatamente, Pedro. Por isso,
e
eu vou Feyenoord 1.
Vais Feyenoord 1, eu vou... X neste jogo, 3.55 para a minha aposta. X.
É a odd mais alta.
Tu, 2.60 para a tua aposta, 2.42. É a odd mais baixa, o PSV ganhar à banheira do Roterdão.
E quem estiver a ouvir o Pre-Bet Show até agora com as nossas previsões, 5 estrelas do Spotify é uma enorme ajuda, porque sim, quem ouve é que pode dar as 5
Exatamente.
Estrelas. Por isso, sejam audazes, pessoas.
Sejam audazes, comentem tudo, sejam audazes nos comentários, nos desafios. Já sabem, para este episódio, Jogos Europeus, no anterior, tem a divisão do derby. Um grande abraço a todos. Para a semana estamos de volta.
Um grande abraço, pessoal.